vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro.
Atirou, é gol.
Começamos aqui o DCCast 11, hoje com o Quarteto Fantástico, Nanda, Valtinho, Dailo e Felipe.
Boa noite, galera. Vamos xingar muito essa bagaça aí que rolou essa semana.
É isso aí, pessoal. Estamos aí para mais um episódio do podcast do DC.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Para começar o nosso BCCast da derrota, porque hoje nós vamos falar da eliminação da Libertadores e da derrota no primeiro jogo do Mineiro. Complicado conversar sobre isso. E logo hoje que a gente conseguiu reunir os quatro aqui no BCCast. Mas vamos lá, né? Os dois pós-games foram meio de luto. Acabou que eu não comentei muito sobre os jogos, eu evitei ficar recontando a triste história. Mas estamos aqui hoje para discutir exatamente isso. A poeira já baixou um pouco, já tá todo mundo mais calmo, então tá mais fácil conversar. Danilo, como é que foi pra você ter eliminado a Libertadores na quarta-feira?
Foi um golpe fatal. Ninguém esperava isso, todo mundo da própria mídia tá comentando isso, né? Mas nós, como torcedores, foi pior ainda, ainda mais da forma que aconteceu. Foi um remake das demais eliminações, você vê os mesmos pontos falhos. Eu, principalmente... Fiquei bem crítico aí quanto a esses pontos que no BCCast anterior aí eu falei que falhas individuais nesse momento decisivo ia acabar pesando e infelizmente pesou. Eu achei que por mais que o treinador tenha vacilado e mostrado que nos momentos decisivos ele não é o cara, mas nesses últimos dois jogos não gostei muito da figura do nosso lateral direito não, que... vacilou demais aí e destoou. Não que somente ele tenha feito isso, mas pra mim ele foi a figura principal. Foi eliminado por um Once Caldas, um time de nada aí, que se for ver de futebol, Cruzeiro muito mais time que esse Once Caldas. E o que eu fico mais triste ainda é que o Cruzeiro não aprende com as eliminações. É sempre eliminado em casa, um jogador expulso, falha nas laterais, lances bizonhos, time nervoso, Cruzeiro com vantagem, então é um filme que se repete todo ano aí e repetiu de novo, infelizmente. Não adianta agora a gente ficar também caçando os culpados, é trabalhar porque esses erros não venham acontecer novamente, que tá danado, todo ano, mesma história, eliminado em casa.
Eu não sei o que aconteceu com o Cruzeiro que eu vi do final de janeiro até 1º de maio com o Cruzeiro dos dois últimos jogos. A galera ficou buscando desculpa, buscando motivo, razão para isso tudo. E que eu acho que a razão disso tudo tá só nos bastidores do clube. Alguma coisa que aconteceu de muito grave, eu ainda não sei. Provavelmente vou saber. Sim, de uma vez. Apresentou dois jogos deploráveis. Às vezes já tinha feito alguns jogos com uma temporada. Mas igual esses dois, foi ridículo. A derrota pro Once Caldas foi bizonha, porque o time é fraco. O time mais fraco que eu vi jogar na Libertadores. A derrota para o Atlético mostrou um time para a gente sem organização nenhuma. Segundo gol que o Patrick fez, eu estava em pé já na sala da minha avó, gritando. A esquerda, foi para onde me entrou, fez o gol. Eu até desenhei um sistema ataque, mandei para o Benes aqui, que não sei se alguém viu, como é que o Cruzeiro se organizava em campo para atacar e para defender. Isso sumiu. Sumiu nesses dois últimos jogos. O time ficou louco, insano, assim, pior do que o América e o Flotone, tomando de goleada a gente. Então eu quero entender a razão. Eu não sei se ela existe. Eu continuo acreditando que é uma coisa dos bastidores. E quero ver domingo. Eu não vou deixar de acreditar, apesar de... Vou confiar no Cruzeiro. Minha esperança não acabou. Eu espero um time totalmente diferente no domingo, ganhando aquele clássico.
Sobre a eliminação do Cruzeiro contra o Once Caldas, já é assunto batido já. Já tem todos os defeitos do time, foram óbvios. Os volantes não atuaram bem. O lateral direito também não foi bem, infelizmente o Pablo, que vinha fazendo partidas excelentes pelo time, não atuou bem, erro individual dele mesmo. O Henrique foi muito mal, não sei se foi pela dor que estava sentindo depois de ter deslocado o maxilar. O Marquinhos Paraná, infelizmente, não atuou bem também. O Gilberto no meio campo não me convence. A tirada do Roger do time, depois que ele foi expulso, foi uma perda imensa, apesar do Roger também não atuando bem antes da expulsão. O Montijo, para mim, foi o único que salvou a equipe. O Ortigoza no ataque é uma piada de mau gosto. O Ortigoza em qualquer lugar do campo é uma piada de mau gosto. Eu já tinha conectado ele na hora que ele foi contratado e eu conecto o jogador antes. Porque tá numa mania. O cara que reclama do jogador atualmente é correto. E o cara que avisa que o cara é ruim...
Essa educação desestimula o jogador.
Isso. E quando o cara fala depois, ele é profeta do acontecido. Ou seja, você não pode criticar ninguém. Com relação a táticas, pra mim o Cuca é um cara que eu conectei antes de mim também. Nunca me satisfez. Eu acabei entrando numa onda, até escrito um texto, nada a ver com o que o amigo meu mandou, mas tinha escrito um texto antes, que eu acreditava muito na vitória em cima do Once Caldas e principalmente em cima do Patético Mineiro, que aquele time de rosa, de Vespasiano, não bota medo em ninguém. O meio-campo de Felipe Souto, Bernard e Giovani, o meio-campo do Cruzeiro do Júnior com Lucas Silva, Helber, melhor. O meio-campo do Júnior do Cruzeiro é melhor do que esse meio-campo do Atlético. Apesar disso tudo, o meio-campo experiente nosso não conseguiu segurar o time do Atlético. E no jogo do Once Caldas, as falhas óbvias e o despreparo mental do Cuca ficou tão latente, mas tão latente, que ele comentou umas coisas mais bizarras que eu vi um treinador fazer na minha vida. Eu já vi treinador extrapolar. Eu vi o Cuca perder a cabeça, um centroavante que acabou com o jogo dele, o Aston Renteria. E ele deu uma cotovelada no cara, covarde. Eu preferia que o Leandro Guerreiro fosse marcá-lo antes disso e evitasse a derrota. Já que o Leandro Guerreiro é filho do Cuca, ele tanto trazia esse cara pra cá, tanto fez pra poder colocar ele no time, tentou arrumar posição pra ele de todas as maneiras no time. Agora que ele tem a chance de colocar ele no time, ele preferiu manter um lateral que não tava jogando bem, que tava voltando de contusão. Que já entrou na partida falando, ele deu entrevista antes. O Pablo falou que não daria conta de jogar o jogo todo, que não sabia se ia dar conta de manter a partida toda. Ele, mano, se manteve a partida inteira no time titular. E o time tomando bolada nas costas direto com ele. Eu não consigo conceber a derrota para o Once Caldas. A gente estava acostumado a perder uma Libertadores. Acostumado até é estranho falar, mas é verdade. A gente disputou 15 Libertadores, a gente perdeu 13. Então tá na hora de a gente entender que também não ganha todas. Mas que a gente perdia para Estudiantes, tetracampeão para o São Paulo, tricampeão. E a outra que a gente perdeu foi para o Boca Juniors, que é penta ou hexacampeão. Então a gente perdia para time grande. Agora perder para o Once Caldas, que tem um título de Libertadores e tem um título de campeonato colombiano, é piada de mau gosto. É coisa tradicional do nosso treinador, que em outros trabalhos ele já provou que nos momentos de decisão não é dele, não.
É, o jogo contra o Once Caldas pra mim foi bem chocante. Tipo, igual eu comentei com os meninos no dia, eu tava bem atrás do Cuca. Então eu tinha a mesma visão que ele tava tendo do jogo. Engraçado, quanto ao Pablo, eu não consigo concordar muito, porque eu vi ele toda hora, tipo, lutando com a bola. Só que o buraco tava realmente no Henrique. Ele tava tendo que jogar por ele e pelo Henrique, e ele não conseguiu jogar por nenhum dos dois. O Henrique, ele tinha que ter sido substituído. Primeiro, o Roger não podia ter sido expulso. Foram dois carrinhos imbecis. Ele não precisava ter feito aquilo e cavou aquela expulsão. E sim, o Henrique tinha que ter substituído naquela hora que ele deslocou o maxilar. Porque a dor que ele sentiu foi visível. E depois daquele momento, final do primeiro tempo no 0-0, foi quase com alívio. Porque o jogo foi muito complicado, e eles pressionando muito, e os espaços completamente abertos no meio de campo do Cruzeiro. Tava assim, é realmente igual depois que o leite é derramado, todo mundo fala, eu avisei, né? Aí foram surgir todos os jornalistas falando assim, mas esse sempre foi o problema do time do Cruzeiro, blá, não sei das quantas assado. Mas o Cruzeiro até então tava jogando aquele esquema, a melhor defesa é o ataque. Então, na hora que você vai pensar assim, que na hora que você precisa acionar mesmo os nossos volantes e a nossa defesa, não necessariamente está dando certo. a primeira pessoa a diagnosticar o problema tinha que ter sido o Cuca. Então, essa é a minha maior crítica pro Cuca. Na hora que você aperta ele, não sai nada. Se o time estiver só voando alto, indo bem, ele consegue manter aquela altura. Mas o primeiro problema que você tem, o time cai e despenca. Agora, cair e despencar no mata-mata, dá no que dá. A derrota de domingo, sinceramente, eu achei que podia ter sido pior. Porque, realmente, o tempo de recuperação do jogador é um pouco mais rápido que o do torcedor. Porque a gente vai reagir só com o coração. Eles são profissionais, recebem muito para fazer o que eles fazem. Então, teoricamente, a reação deles tem que ser centenas de vezes maior que a nossa. E não foi bem o que a gente viu. O primeiro tempo do Cruzeiro, o empate... Na segunda jogada que o Montijo fez direito, saiu o gol. E no segundo tempo a gente conseguiu crescer um pouco no futebol. Mas aí eles já estavam marcando demais o Montijo. O Montijo começou a tentar jogar sozinho, porque ele meio que desistiu do resto do time. E tentou levar tudo nas costas. Aí a expulsão dele, pra mim, foi errada, mas eu não vou ficar discutindo com o juiz, porque não adianta nada.
O Cuca tem uma mania que até o Adilson também me irritava com relação a isso. O Filipão me irrita. A maioria dos técnicos brasileiros tem essa mania. E agora tá muito latente na moda, porque o próprio Mourinho tem essa mania de fazer também. Quer reclamar de juiz. Eu queria uma rixa com o juiz. Começa a culpar os erros deles mesmo e dos jogadores que atuaram na partida, falando que era culpa de juiz. Eu acho isso um absurdo. O próprio Montijo foi expulso para mim incorretamente.
E a regra diz que quem atingir o jogador adversário por trás é passível de cartão vermelho. E foi isso que o Montijo fez, porque perdeu a cabeça. Infelizmente, perdeu a cabeça e vai desfalcar o Cruzeiro. E essa reclamação de arbitragem não faz sentido que o Cruzeiro reclame em nenhum dos dois jogos, porque o time perdeu os dois jogos e fez igual mal.
Vamos voltar à Libertadores, na eliminação contra o Once Caldas. Você fala que o Cuca demorou a agir, eu também acho que ele demorou a agir, mas o que eu acho que ele demorou a agir foi defensivamente, que ele olhar para um banco de reserva e ver que nosso atacante reserva é André Dias, eu acho que dá até uma dor no coração.
É porque aí é o seguinte, a gente vem também aí até da diretoria, né?
É, pois é.
A diretoria investiu em André Dias, David Reis, Ortigoça e tudo mais, aí perde, tipo assim, junto o salário desse pessoal todo aí. Você paga um salário de um atacante muito bom, que poderia vir, por exemplo, como empréstimo, entendeu? Aí vai muito erro da diretoria. Aí você tem até que isentar o técnico, igual você tá falando, é até sacanagem. Porque o cara olha pro banco de reserva e vê o André Dias, é complicado.
Pois é. Aí, no que ela fala que ele demorou a mexer, sim, ele demorou a mexer, mas no ataque ele não tinha nem o que tanto mexer, porque peças de reposição a gente nem tinha. Então, a partir do que o Cruzeiro tomou 2-0 ali, era complicado ele arrumar um time pra fazer um gol e colocando um ataque com esse tal desse André Dias aí pra ser o salvador da pátria. Mas a minha crítica vem no ponto defensivo, que o 0-0 era nosso, em casa, e o Cruzeiro tá jogando mal. Eu entendo que tem um dia que a bola não quer entrar, bate na trave, bate nas costas do jogador, a bola pipoca dentro da área, é lance que não foi impedimento, o juiz marca, acontece. Isso, futebol, é o que mais acontece. Mas ele tinha que armar o time defensivamente ali, viu que o Pablo tava ruim, tira o Pablo, viu que o Henrique tava ruim, tira o Henrique. Pro lugar dos dois jogadores, a gente tinha peça de posição boa. Então, da Libertadores, o que fica do Cuca, eu acho que foi isso. Foi que ele demorou demais para mexer defensivamente. Agora, contra o Atlético, já é outra história. Contra o Atlético, era visto e sabido dos problemas que o Cruzeiro já tinha nessa semana. Exemplo, Pablo. Pablo já vinha mal no último jogo e já vinha fora de forma. Então, era um jogador para nem entrar com esse tipo de jogador em campo. Tanto para poupar o próximo jogador, porque torcedor é assim. Pablo pode ter jogado bem 5, 6 partidas, mas era a primeira partida que ele foi do time. E o time é desclassificado, o que marca é a desclassificação. Não devia ter entrado com o Pablo naquele jogo, entendeu? E o próprio ataque do Cruzeiro também ali, ficar insistindo em Ortigoza ali também, dá uma tristeza muito grande. Então, o que eu acho desses dois pontos, dois jogos, Libertadores, Cuca, demorou demais a mexer defensivamente, contra o Atlético ele entrou com o time totalmente errado. Então, pra mim, essa é a culpa do treinador.
Então, cambada, qual que é a esperança de todo mundo aí pro jogo de domingo? É vitória, é claro. Mas vamos pensar bem realista. Como ganhar? Porque o Atlético vai vir jogando igual um time pequeno.
que é?
Pra ficar naquela ladainha pra manter o resultado, fechando, fazendo falta. Vai ser um jogo horroroso se o Cruzeiro não souber jogar. Como ganhar? Quem sabe o Cuca escuta a gente?
Colocar o Roger em campo, tá bom. Eu preciso que o Cruzeiro tenha cabeça no lugar no próximo domingo pra conseguir vencer o jogo. Só tendo cabeça no lugar, igual teve, até dia 1º de maio, foi centrado, só assim que ganha. E se entrar de cabeça quente, cair na provocação daquele idiota do Mancini, vai perder o jogo de novo.
Não
vai nem empatar, vai perder pro Atlético.
E não é só a provocação do idiota do Mancini. Tem a provocação agora da florzinha do Rick, né? Você olha pro chão, pra ele, ele cai no chão, chora. Aí é uma merda. Jogar contra menino é um saco, eu reconheço. É por isso que vocês não deixam participar das peladas.
Eu acho que se o Cuca manter o time com o Leandro Guerreiro recuado, se botar o Paraná na direita, Leandro Guerreiro mais centralizado ali, até entre os zagueiros, se for o caso, liberar o Gilberto na lateral esquerda apenas, ou como ala esquerda, e deixar o Roger no meio, com a volta do Thiago Ribeiro, a gente tem chance de ganhar do Atlético com facilidade. Mas se ele inventar um esquema com linha de quatro atrás, o Everton na esquerda, o Gilberto no meio junto com o Roger, dois canhotos, eu acho que isso não vai dar certo, não. Mas acho que ele vai acertar o time. A ideia é ir pro estádio, cantar os 90 minutos sem parar, apoiar o clube, não apoiar jogador, não apoiar treinador, apoiar o clube, cantar em prol do clube. Pressionar muito o time deles, pressionar os jogadores do time deles, Mancini e Charles, que são cabeça de vento, pressionar o goleiro deles, que é novo e falha se apertar. O segredo é esse. Acho que é a torcida que vai empurrar o Cruzeiro pro título.
Eu acho que a gente tem condição de vencer, sim. E o bacana é que eu acho que a ferida não fechou. A gente quer que alguém jogue um remedinho nela no domingo. Tanto que os ingressos foram esgotados em 3 horas hoje. Vamos lá, vamos pro nosso bolão então. Placar pra domingo.
5x0 pro Cruzeiro.
Vai como? Você vai trazer o Adilson?
Não, 5x0 com 2 do Thiago Ribeiro e 3 do Roger, porque ele vai pedir uma música no Fantástico. Uma homenagem ao Fred Fondin.
Adilson, vem ver o jogo. Eu sei que seu sócio do futebol ainda tá ativado. Pode vir. A gente precisa de você em campo. No campo, pelo menos. Meu placar, 3x1, 3 gols do Roger.
Bom, meu placar, com o Cruzeiro jogando com a cabeça no lugar, Cruzeiro 2x0.
Eu já perdi todo o meu otimismo, toda vez postando goleada aí, não quero mandar mais recadinho para Adilson Batista, não quero que ele fique lá onde que ele está, e o Cruzeiro deve vencer por 1x0 mesmo, e o título é nosso e é isso.
Quero deixar bem claro para todo mundo que fala que eu quero o Adilson de volta, eu não quero o Adilson de volta, eu quero o Cuca longe do Cruzeiro, mais nada.
Gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro, o BC apoia completamente o Cruzeiro. Porque se a gente não apoiasse, por mais que a gente tenha cornetado aqui o BCcast inteiro hoje, nós não estaríamos aqui. A gente faz isso por amor. Independente do resultado de domingo, nós somos nós quatro. Somos Cruzeiro até morrer. Então, que fique bem claro isso. Não vai vir um tanto de nego chato encher o saco aqui no BC falando que a gente não apoiou o time. Estamos apoiando sim, torcendo. Então, você pode ver no placar. A gente acredita no time. A gente só quer a cabeça no lugar. E que eles ajam à altura da camisa que eles carregam.
Só queria mandar um salve para 6 pessoas. Rápido. Uma pro Fred Fondo, Dão Cocota, Galinha Vagabunda, que não veio aqui no BCcast com a gente, provimos o Rua a semana inteira no Twitter e não veio aqui. O segundo pro Carlos Brant e o Aende Pereira, blogueiros do Atlético, que eu vou ter que zoar muito dele segunda-feira, que o Cruzeirão vai ser campeão.
Eu quero convidar a galera para poder assistir o jogo lá no meio da TFC. Cantar junto com a gente durante os 90 minutos e levar o Cruzeiro para mais uma conquista, independente do treinador, independente do jogador que for entrar em campo, não apoiar nem treinador nem jogador, o negócio é apoiar o Cruzeiro. Fala aí, Danilo.
Bom, eu também endosso o coro de crença ao Cruzeiro, acredito que o Cruzeiro será campeão mineiro e conquistará o Brasil nesse ano de 2011, começará por Minas Gerais, então É isso mesmo, a gente às vezes critica, mas que a gente critica sempre em prol do time, querendo sempre mais o nosso Cruzeiro aí, mas vocês podem ter certeza aí que a gente tá querendo mais é honrar esse time aqui, cobrar, mas cobrar com atenção também.
Muito obrigada, meninos, adorei esse podcast com nós quatro, que a gente consiga sempre gravar junto. Valeu, até semana que vem.
Valeu aí, quarteto fantástico. Vamos todo mundo torcendo esse domingo, cada um no seu lugarzinho no mundo. Vambora. Copa Chico Bento é nossa.
Valeu, galera. E lembrando que semana que vem, se nosso amigo não arregar mais uma vez, teremos um atleticano aqui no BC Cash. Abraço, sempre Cruzeiro.
Falou, vejo vocês no domingo, no estádio.
É uma alegria indescritível em todo o planeta azul. É um sonho realizado. A emoção e o passo, o riso e o choro, a alegria escancarada, a alegria contida. Tudo isso toma conta de cada pedacinho azul.